Para que seja efetiva em sua função, ela deve conferir aos títulos simplicidade, segurança e facilidade de circulação. Cria-se, portanto, um sistema jurídico que permite a negociabilidade do título, de forma simples, segura e fácil. Acima de tudo, constitui um regime em benefício do credor, com reforço da exigibilidade do crédito. Esse reforço da exigibilidade do crédito é também explorado no texto que eu lhes coloquei no Moodle, do professor Pedro Vasconcelos. Então, todo o sistema está erguido sobre uma operação lógica que denominei ela de fundamental. Essa operação é a abstração do crédito em relação ao contexto negocial em que ele surge. Repito, a abstração do crédito em relação ao contexto negocial em que ele surge. Dito de outra forma, é o isolamento de uma obrigação de um conjunto maior de obrigações, muitas vezes recíprocas e sinalagmáticas. Desse contexto, ou dessa pluralidade de obrigações, a disciplina dos títulos de crédito destaca uma delas, encarta-a num documento e confere-lhe autonomia. Ou seja, se um contrato é um feixe de obrigações, e por exemplo, numa compra e venda, o comprador assume a obrigação principal, tem como prestação principal o pagamento, e o vendedor tem como prestação principal a entrega do bem, o título de crédito vai isolar a obrigação pecuniária, a obrigação do comprador frente ao vendedor, encartar esta obrigação num documento. E este documento vai circular e vai poder ser exigido do devedor, não importa quem seja o seu credor na data do vencimento. Então, esta é a grande virtude, cuja função econômica já expliquei na aula síncrona que tivemos, e que significa basicamente a possibilidade de antecipar a riqueza que seria criada com a entrada em circulação do valor a ser pago. Se pegarmos isso em larga escala, evidentemente os títulos de crédito ajudam a fomentar e a financiar a atividade comercial. Pois bem, dessa operação lógica fundamental, essa operação também poderia ser descrita, como Ascarelli descreve, dizendo que o direito acaba por ficar plenamente objetivado e despersonalizado. Esta frase está num texto que também lhes passei, da Teoria Geral dos Títulos de Crédito. Por essa situação de ser objetivado, ou seja, de ele ser transformado em direito objetivo e independente das relações, dos elementos subjetivos da relação jurídica, ou seja, as relações entre o sujeito passivo e o sujeito ativo da obrigação original, elas são desfeitas, essa parte da relação ela é desprezada. Ficamos apenas com aquilo que é essencial para a exigência do crédito. Por essa situação de ser algo transformado em documento, nós temos uma transformação daquilo que é intangível, que é o direito incorpóreo, o direito intangível que uma pessoa tem a um crédito, transformar isso numa coisa, reificar. E essa transformação tanto é reconhecida pelo direito, que o direito brasileiro qualifica, no artigo 83, inciso 3º do Código Civil, qualifica os títulos de crédito como bens móveis, equiparados, claro. Por estar revestidos intrinsecamente dos requisitos de liquidez e certeza, os títulos de crédito são também títulos executivos extrajudiciais, conforme o Código de Processo Civil, artigo 784, inciso 1º. Entretanto, é importante observar que não é só o inciso 1º que interessa, também o 12º. O primeiro enumera os tipos mais comuns: letra de câmbio, nota promissória, cheque, duplicata e debenture. Esses são todos títulos executivos extrajudiciais, segundo o artigo 784, inciso 1º. Já pelo inciso 12º, admite-se que outros títulos, quando houver previsão legal, possam ter força executiva. E assim acontece. Acontece com a cédula de crédito rural, com previsão de ação executiva no artigo 41 do Decreto-Lei 167 de 67. Acontece com o certificado de depósito agropecuário e o warrant agropecuário, previstos na Lei 11.076 de 2004, no artigo 1º, parágrafo 4º, e também para o certificado de recebíveis do agronegócio, previsto na mesma lei, o artigo 36, prevê o caráter executivo desses títulos, e a cédula de crédito industrial, que tem previsão de um procedimento próprio, mas que é totalmente assimilado a uma execução e que está previsto no Decreto-Lei número 431 de 65, artigo 41. Muito bem, então as informações essenciais que nós coletamos até aqui foram a de que a disciplina dos títulos de crédito é uma disciplina fechada e menos vulnerável ao uso de argumentos externos ao subsistema próprio cambiário. Aprendemos que a disciplina se estrutura em torno de uma operação lógica fundamental, três princípios, quatro institutos, quatro cláusulas que alternam seu curso ordinário e quatro tipos cambiais principais. Essa operação lógica fundamental vem da abstração do crédito em relação ao contexto negocial que ele surge, e por isso o título de crédito torna o direito em documento, e objetivado e despersonalizado, ele é equiparado a bem móvel e constitui título executivo extrajudicial por sua certeza e liquidez. Esses são os pontos essenciais da primeira parte. Vamos então agora à segunda parte. Vamos falar agora dos três princípios. O isolamento do crédito, encartado em documento próprio, adquire efeitos jurídicos especiais com a atuação de três princípios jurídicos: cartularidade, literalidade e abstração. Os três convergem, em resumo, para tornar válida a obrigação apenas para quem detém a cartula, cartularidade, da forma nela escrita, literalidade, e ao mesmo tempo expurgando tudo o que dela não consta, abstração. A cartularidade, com remissão ao que foi logo antes dito, decorre da reificação da obrigação num documento, objeto tangível cuja posse presume a titularidade do direito nele esculpido. Reforça esse conceito central o princípio da tipicidade cambiária, pelo qual somente podem ser criados tipos cambiários mediante previsão legal. De modo que cabe ao legislador definir quando a chamada operação lógica fundamental poderá conceber os efeitos próprios da disciplina cambiária. É o que diz o artigo 887 do Código Civil, quando diz assim: o título de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, somente produz efeito quando preenche os requisitos da lei. Portanto, a tipicidade está prevista no próprio Código Civil. E por ter falado no Código Civil, preciso aqui fazer um alerta. É que o Código Civil não se aplica a nenhum dos títulos de crédito existentes no Brasil hoje. Todos os títulos estão sujeitos, justamente, ao regramento trazido pelas leis que os criaram. E muitos deles, quando assim não fazem, têm remissão ao regime cambial, qual seja o regime das letras de câmbio, que é o modelo para todos os títulos de crédito. É até interessante, a gente poderia entrar nisso com mais detalhe. Fábio Lho Coelho, por exemplo, diz que os tais títulos que eu já mencionei aqui do agronegócio, CDCA, LCA e CRA, previstos pela Lei 11.076, seriam títulos regidos pelo Código Civil, já que o artigo 903 faz entender que a aplicação do Código Civil ela é supletiva. Mas eu discordei dessa observação do Fábio Lho Coelho, porque se nós virmos com atenção, no artigo 44 da mesma lei, são estipuladas as derrogações do regime cambial. Ora, essas derrogações só fazem sentido quando contrapostas à lei uniforme, porque o Código Civil, por exemplo, não contém a regra da obrigação de protesto para assegurar direito de regresso. Ou seja, mesmo a Lei 11.076, que é posterior ao Código Civil, quando fez remissão ao regime cambiário, não fez ao tratamento dado pelo Código Civil. Em resumo, o Código Civil tem um capítulo sobre títulos de crédito, mas que não é aplicado. E não tem incidência concreta, no direito brasileiro ainda, pelo menos. Para que o crédito contido na cártula possa ser exigível, verifica-se que a totalidade das obrigações referentes a ele deve estar contida no próprio documento, compreensível a quem o leia, isso é a literalidade, motivo pelo qual há elevada exigência de formalidade. Isto se verifica na discriminação dos requisitos para a formação dos títulos, especificados nas leis de regência de cada tipo cambiário. É verdade. Se vocês pegarem, por exemplo, a Lei Uniforme, artigo 1º, a Lei das Duplicatas, no artigo 2º, parágrafo 1º, a Lei do Cheque, no artigo 1º, na Lei do Warrant, que é o Decreto 1102 de 1902, artigo 15, vocês vão ver em todas essas legislações um detalhamento sobre os requisitos formais do título de crédito. Isso, essa exigência de formalidade, ela é tão grande que, se faltar um requisito, o título perde a condição, perde o benefício de ser regido pelo regime cambial. Um erro de preenchimento pode invalidar o título. Por exemplo, a duplicata, que é uma duplicata, como diz o nome, como já diz o próprio nome, uma duplicata da fatura comercial, ou seja, a empresa faz uma venda, emite a fatura e dela extrai uma duplicata para fins de circulação desse crédito. Se essa duplicata for preenchida de forma errada, como por exemplo indicando o número incorreto da fatura a que ela se refere, o título será invalidado. Também há um caso contido, que extraí da jurisprudência, o RESP 162.336, no qual se contendia a validade de uma nota promissória que foi expedida com data posterior à data em que morreu o emitente, o que é virtualmente impossível, e acusa que houve um erro de preenchimento, mas esse erro não pode ser consertado nessa disciplina. Entretanto, o fato de perder a característica cambiária não anula o direito de base, anula sim o direito do documento. O que significa que, por exemplo, se essa pessoa que morreu, ela era devedora de uma obrigação pecuniária prevista em contrato e emitiu essa nota promissória em garantia dessa obrigação, o fato da nota promissória perder a validade como título executivo não retira o direito de crédito do credor originário de exigir, conforme o contrato, o cumprimento da obrigação. Para resumir, eu poderia dizer que a literalidade importa dar valor jurídico a tudo que está escrito no documento e somente ao que nele esteja escrito. Cartularidade, literalidade, abstração. A abstração deriva da duplicação do direito, da consecução de ato jurídico secundário. Do direito pessoal fundado em relação contratual originária, deriva a emissão de documento de crédito destinado à circulação. Abstrai-se, portanto, o crédito da relação que lhe deu origem. É, por isso, um negócio de segundo grau, que concretamente pressupõe um negócio causal anterior entre as mesmas partes. Esta última frase também é de Ascarelli. Os efeitos jurídicos da abstração, porém, pressupõem a efetiva circulação do crédito. Há um precedente já bastante antigo, muito citado, que é o Recurso Especial 264.850 de São Paulo. E nesse precedente ficou estabelecido que, se a nota promissória, que é uma promessa de pagamento feita pelo emitente em favor do credor, Se ela não circula, ou seja, se não há endosso dessa nota, ela continua em posse do credor originário, a falta de circulação faz com que o título perca as características derivadas da abstração. Por consequência, os defeitos do negócio jurídico originário não serão abstraídos e poderão ser invocados na defesa do devedor quando ele for exigido a pagar aquilo que consta da nota. Mas essa não é a regra. A regra é que os títulos de crédito sejam postos em circulação. É para isso que essas regras todas foram criadas, para permitir a sua circulação. Então, uma vez circulando, as exceções pessoais, ou seja, as matérias de defesa fundadas em relações subjetivas entre credor e devedor principal do negócio originário, são inoponíveis ao portador da cártula, a partir da circulação do título. É aquilo que nós vínhamos dizendo. Como a relação ela é objetivada, as relações subjetivas entre credor e devedor principal não podem ser trazidas como matéria de defesa para o não pagamento da dívida constante de título de crédito. Vale agora de falar rapidamente sobre a autonomia. A autonomia às vezes é também lançada como o terceiro princípio, mas a verdade, o terceiro princípio é a abstração. Sem a abstração, os demais institutos não funcionam. Já a autonomia é mais uma regra do que um princípio. Ela determina uma consequência prática bem relevante, que é a de que cada obrigação do título é válida por si mesma, independentemente da validade das precedentes. O que significa o seguinte, por curioso que ele possa lhes parecer. Lembram-se do caso que eu lhes falei, do recurso especial 162.336, daquele que assinou nota promissória em data que depois se tornou uma data posterior, ele indicou uma data que depois era posterior à sua própria morte? Pois bem, se alguém tivesse avalizado esse título, o avalista teria que pagar essa dívida, mesmo sendo o título nulo em relação ao emitente originário. Por quê? Pela autonomia. Cada obrigação do título é independente das demais. Portanto, é possível que o aval seja válido e a obrigação do avalista seja válida, mesmo quando a obrigação do devedor originário seja anulada. Um documento representativo de um direito de crédito líquido e certo contra vários devedores, avalistas, endossantes, a escolha do credor pela solidariedade passiva, tem uma nota distintiva. É a solidariedade cambial, distinta das regras comuns, não no que toca ao aspecto externo da solidariedade. O que é o aspecto externo? É que o credor, que está de fora da relação solidária, enxerga todos os devedores como se todos fossem um só. Ele pode exigir de qualquer um deles a totalidade da obrigação. Nesse aspecto externo, a solidariedade do direito cambial é igual ao do direito comum. Mas no aspecto interno, ou seja, nas relações entre os devedores solidários, ela é bastante diferente. Primeiro, porque não há cota-parte, ou seja, o avalista, ele não é devedor de uma fração da obrigação e tem direito de regresso pelo restante em relação aos demais. Ele tem direito a exigir a totalidade do crédito pago pelo devedor. Do crédito pago por ele em nome do devedor. E também há uma outra situação importante em relação à solidariedade, é que existe uma hierarquia no título. Então, o devedor solidário, ele só pode cobrar de quem lhe antecede na hierarquia do título. Então, nesse caso, o avalista pode cobrar do avalizado, mas o contrário não, porque tem essa sequência, essa hierarquia. Os avalistas posteriores, quando sucessivos os avais, podem pleitear o regresso contra os antecessores, mas o contrário não. Também íntima relação com os princípios da teoria geral dos títulos de crédito está o dogma da aparência, isto é, a proteção ao credor que confia no que o título aparenta, por ser detido por alguém, com os dizeres nele contidos e que podem ser exigidos dos devedores, independentemente da relação causal que o originou. Não se exige do adquirente do título que proceda a percuscientes investigações sobre a origem do título. De fato, há uma decisão interessantíssima do Superior Tribunal de Justiça, que envolve uma associação em Porto Alegre que teria contratado uma empreiteira, permitiu que essa empreiteira extraísse uma duplicata dos serviços. Essa duplicata foi trocada numa factoring, numa empresa que financia o comércio mediante a aquisição de títulos de crédito por endosso ou por cessão. Há uma certa discussão sobre a factoring, mas depois eu falo sobre isso. Então, por essa relação, a associação ficou devedora dessa factoring. Quando a factoring foi exigir a obrigação, a associação disse que o título era nulo, porque não tinha sido assinado por uma pessoa com poderes estatutários. Foi assinado por um gerente financeiro. A ação envolve vários contornos fáticos interessantes, como, por exemplo, a prova de que o diretor financeiro, o gerente financeiro, se apresentava perante o público como representante da associação. O fato de que a Factoring teve o cuidado de mandar um fax informando que iria adquirir aqueles títulos, a associação confirmou seu recebimento, de modo que ela sabia da existência do título e da existência da sua transferência para a Factoring. Por essas razões, o STJ decide aplicar a teoria da aparência, e aí até cito um trecho do voto da ministra Maria Isabel Galotti. Ela diz: "No caso, houve o aceite concedido pelo diretor financeiro da instituição ora recorrida, e penso que a teoria da aparência cai aqui como uma luva, porque não poderia a factoring prever que o diretor financeiro, que se comportava como tal, não tivesse poderes para dar aquele aceite." Isso é o recurso especial 1.315.592. Muito bem. Disso conseguimos extrair os três princípios centrais: cartularidade, literalidade e abstração, aos quais se vinculam outras noções essenciais para a distinção do regime cambiário: autonomia, inoponibilidade das exceções pessoais, solidariedade cambial, rigor formal e aparência. Se vocês examinarem nas lâminas da minha primeira exposição, verão que essas regras são aquelas que são citadas por Jorge Lobo e por mim resumidas como as regras de ouro, as 10 regras de ouro contidas no primeiro slide. Vamos passar agora a falar dos requisitos.